Continuando sobre as personalidades da Torá, vamos falar sobre Rabbeinu Gershom Meor HaGolah. Rabbeinu Gershom nasceu, e aí o ano de nascimento e falecimento fica um pouquinho... tem algumas discussões exatamente, mas ele nasceu por volta de 4.710 ou 720, que seria mais ou menos o ano de 950 ou 960, e ele faleceu entre os anos de 4.788 e 4.800. Quer dizer que seria entre o ano 1028 e o ano 1040. Rabbeinu Gershom viveu, certamente, na cidade de Mainz, que é também chamada em hebraico e conhecida como Magenta, que era na Alemanha. Não se tem certeza que ele nasceu lá, mas certamente que ele viveu lá. E, quer dizer, há opiniões que ele nasceu em Narbonne, na França. De qualquer forma, o Rabbeinu Gershom ficou famoso pelo título Meor HaGolah, a luz da diáspora. Porque ele trouxe um brilho, ele trouxe uma luz para a Europa. Nós estamos aqui nas proximidades do ano 1000, quando ainda não havia Torá tão forte na Europa. O forte da Torá, até esse momento, era na Babilônia, onde estavam a maioria dos grandes mestres do nosso povo, e lá se encontravam as grandes yeshivot. Tanto é que o Rabbeinu Gershom marca, e ele vive, no início da época dos Rishonim. Até aqui é a época dos Geonim. Geonim, justamente em nome dos grandes mestres e os Rashei Yeshiva, os chefes das Yeshivot, da Babilônia, que eram chamados de Geonim. E aqui há um início de transferência das yeshivot para a Europa. E ele então estabeleceu uma yeshivá na cidade de Mainz. E o Rabbeinu Gershom explicava, ensinava para as pessoas o Talmud. Vamos lembrar que nós estamos aqui numa época anterior ao Rashi. O Rashi é discípulo do Rabbeinu Gershom. O Rashi não chegou a conhecer o Rabbeinu Gershom. Ele foi aluno do Rabbeinu Gershom, que se chamava Rabbi Yaakov ben Yakar. O Rashi menciona muitas vezes sobre esse mestre. E o Rashi também muitas vezes menciona o Rabbeinu Gershom também. É até curioso, estamos falando sobre as menções que o Rashi traz. O Rabbeinu Gershom tinha um irmão chamado Rav Mahir, um nome mais raro, Mahir. Este irmão, o Rav Mahir, escreveu um livro que era chamado de Alfabeta de Rabbi Mahir, o alfabeto, né, o Alef Bet do Rabbeinu Mahir. Era um livro de dicionário. Era um tipo de um dicionário das palavras talmúdicas. E o Rashi menciona algumas vezes, até no Chumash aparece, encontrei no alfabeta do Rabbi Mahir, escrevendo que essa palavra significa isso e isso. Infelizmente, não temos esse livro do Rabbi Mahir. Assim como também, né, não mencionamos muita coisa, mas mesmo do Rabbeinu Gershom, não sobrou muita coisa para nós. Infelizmente, as cartas que ele escreveu se perderam. Sobrou pouca coisa. Mas, apesar de ter sobrado pouco, o Rabino Gershom escreveu muitas cartas, respostas para as pessoas, e ele se transformou no grande centro da Europa, principalmente Alemanha, França e Itália. Todas as pessoas conheciam, quando tinham dúvidas mais complicadas, eram enviadas para o Rabino Gershom responder. E, como nós estávamos falando antes, o Rabino Gershom explicava para as pessoas o Talmud. Nós estamos na época antes do Rashi. Hoje em dia você pega uma Gemará, você quer estudar a Gemará, o Talmud, você tem o comentário do Rashi, é o fundamental, básico para você conseguir entender as palavras do Talmud, as expressões, toda a lógica, toda a compreensão do texto, a interpretação do texto. E tudo isso, antes do Rashi, o Rabino Gershom ensinava para as pessoas lá na Europa. O Rashi, nas suas explicações, segue o que ele aprendeu dos seus mestres. E um dos mestres do Rashi era aluno do Rabino Gershom. Isso significa que grande parte do que nós estudamos no Rashi, no Talmud, vem do Rabino Gershom. Então, embora se perdeu muita coisa do Rabino Gershom, muito do que nós temos hoje é graças a ele. Tem alguns lugares do Talmud que sobrou a explicação do Rabino Gershom. Ela é muito curtinha, muito sintética, muito precisa nas palavras. Tem alguns volumes do Talmud, alguns tratados, tem a explicação do Rabino Gershom embaixo da página. O Rabino Gershom também escreveu alguns piyutim. Ele também escreveu alguns poemas, dos quais, da parte que nos restou, nós encontramos vários piyutim de Selichot do Rabino Gershom. Existe um piyut, um poema, que é falado em muitas comunidades durante Aseret Yemei Teshuvah e também se fala antes de Rosh Hashanah, na véspera de Rosh Hashanah, se não me engano, ou dois dias antes de Rosh Hashanah, tem nas Selichot. E em muitas comunidades se fala uma parte dessa Selichá também em Neilá. E é uma Selichá que começa com as palavras Zechor Berit. Lembre-se do pacto com Abraham, o pacto com Yitzhak. E assim por diante. Então, muitas comunidades abreviam, falam só alguns dos trechos e não todo o poema. Mas é um poema onde ele expressa o sofrimento do nosso povo e expressa o estado de destruição que o nosso povo se encontra. Temos que lembrar que o Rabino Gershom viveu próximo das cruzadas, das primeiras cruzadas. A situação na Europa era uma situação muito complicada para os judeus. Até uma das estrofes desta Slichá que nós mencionamos, Rabino Gershom escreve, é o que nós falamos, Ha'ir HaKodesh VeHamechozot, a cidade sagrada e as redondezas estão debochadas e envergonhadas. Quer dizer, que os povos envergonham o lugar. E todas as joias estão escondidas. E a única coisa que nos restou é esta Torá. Essa é uma tradução um pouco mal feita de um poema que é realmente, palavras são muito bonitas, como ele escreve em hebraico, e se fala isso também em Neilá, em muitas comunidades. O Rabino Gershom ficou muito famoso para a posteridade por conta de algumas regras que ele instituiu e que ficaram conhecidas como Herem de Rabino Gershom. O que quer dizer Herem? Herem é uma ferramenta da Halakha, ferramenta da Torá, de excluir uma pessoa da sociedade. Talvez a melhor definição. É como se fosse um gelo. Existem situações onde, se a pessoa transgride determinadas coisas, o tribunal coloca ele em uma situação de gelo. Ele não conta para Minyan. Ele não conta para Zimun. Não se pode fazer negócios com ele. Não se pode cortar o cabelo dele. É uma série de coisas. Que ele fica, então, separado, segregado da sociedade. Algo muito grave e muito forte. O Rabino Gershom fez algumas instituições que ele coloca nessa situação de Herem. Se uma pessoa transgredir, ele deve ser colocado automaticamente em Herem. Uma das coisas mais famosas, e que existe uma história muito, 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 muito longa, que eventualmente ele passou, e por conta disso até que ele fez essa instituição, pela Torá é permitido a poligamia. Não é indicado, mas é permitido. E o Rabino Gershom era casado com duas mulheres, e ele sofreu muito, ele foi preso, ficou muito tempo preso, e por conta disso que ele provavelmente instituiu a proibição de se casar com mais de uma mulher. E até hoje, isso foi aceito entre todos os Ashkenazim, e por isso até hoje, entre os Ashkenazim, é terminantemente proibido se casar com mais de uma mulher. Entre os Sefaradim, ele não era rabino do Sefaradim, e por isso acabou não tinha essa lei entre os Sefaradim, mas os rabinos Sefaradim acabaram incluindo isso, de certa forma, que na hora da chupá, quando o noivo se casa, na Ketubá está escrito, e o rabino faz ele tkiat kaf, ele dar a mão, assumindo que ele não vai casar com outra mulher além desta. Então, embora não foi assumido como lei entre os Sefaradim, que o Rabino Gershom instituiu na Europa, os Sefaradim acabaram, sim, adotando esta medida. Também, o Rabino Gershom instituiu, por exemplo, que uma mulher não pode ser obrigada a receber o divórcio, mas sim precisa ser, ela precisa concordar em receber o divórcio. Uma outra coisa que também é conhecida do Rabino Gershom é a proibição de ler uma carta de uma outra pessoa. Antigamente não existia correio, eram pessoas que, apesar que a partir de uma certa época sim existia, mas era mais comum que as pessoas mandavam com alguém. Um conhecido leva essa carta para tal cidade. E a pessoa pode ficar curiosa e querer xeretar a carta. E é uma proibição que ele impôs de não se ler a carta do outro, sob pena de ficar em Herem, se ele ler a carta do outro. Uma outra coisa também que aconteceu bastante na época dele era que houve, para variar um pouco, uma discussão, um debate público entre um padre católico e um aluno dele. E isso acabou levando a muitos problemas, como já mencionamos até em outro momento, para os judeus, e acabaram forçando os judeus a se converterem ao catolicismo. E muitas pessoas não aguentaram a pressão de ter que se converter, senão iam perder a vida, ou ser expulsos, mas principalmente morrer. E as pessoas acabaram não aguentando a pressão, acabaram se convertendo. Mas depois, quando quando esta lei foi anulada, muitos dos judeus voltaram ao seu original. E aí enfrentavam um problema. Que os outros podiam lembrar, você outro dia tinha virado católico lá. Sabe, as pessoas podem usar deste passado como pretexto para qualquer coisa e falar mal, provocar, etc. Então, o Rabino Gershom, e até principalmente a provocação ainda é pela Torá que é proibida, mas poderia eventualmente não querer aceitar ele de volta. Como que se não aguentou a pressão lá, se converteu, agora você está vindo aqui, não vou te dar aliá na sinagoga, por exemplo. Ele é uma pessoa que fez tshuva. Ele quer voltar a ser um judeu digno. Então, Rabino Gershom instituiu que é proibido não aceitar estas pessoas que fizeram tshuva. Também uma outra coisa muito interessante, Rabino Gershom também proibiu que se cortasse o restante das páginas do livro onde não está escrito. Os livros você escreve, tem um pedaço sempre em volta, em branco. Ele proibiu que se tirasse esse pedaço. Era muito comum que as pessoas aproveitavam desse espaço para fazer as suas anotações. Lembre-se que antigamente, quando alguém já tinha um livro, ele não tem um monte de papel em casa para poder fazer anotações, nem cadernos. Uma coisa rara e cara. Então, se ele já tinha o livro, eles aproveitavam para escrever as suas anotações nesses pedaços da página branca em volta. Por isso ele proibiu que se tirasse. Inclusive o próprio Rashi, que foi discípulo do discípulo dele, escreveu o seu comentário desta forma. Em volta das páginas ele ia escrevendo as explicações, depois isso foi compilado. Então é realmente algo muito necessário para essa época. Rabino Gershom também instituiu que é proibido tirar esses pedaços em volta do livro onde está a página em branco. Esse é um resumo breve de alguns detalhes, tem muito mais instituições dele. Mas de uma forma geral, essa foi a vida do Rabino Gershom, que nos inspira até os dias de hoje, até hoje, tanto no Talmud nós estudamos, baseado nos ensinamentos dele. Muitos mestres trouxeram coisas dele, por mais que infelizmente não sobrou muito dele, do que ele escreveu, mas muitas pessoas da época, ou um pouquinho depois, escreveram várias coisas em nome dele. E essas instituições que ele fez, que vigoram até os dias de hoje.